Parashat essa semana é Parashat Shemot. E com ela nós começamos o segundo livro da Torá. Parashat Shemot conta basicamente sobre a escravidão dos judeus no Egito. Conta tudo o que eles passaram. Decreto de matar as crianças. A Torá conta sobre o nascimento do Moshe Rabbeinu, como Moshe cresceu na casa do próprio faraó, como ele vê depois dois judeus brigando, ele dá bronca neles, isso no dia seguinte a ele ter matado um egípcio que estava perseguindo um judeu. E esses acabam delatando ele, e ele acaba tendo que fugir. Ele vai parar em Midian, e lá ele conhece a sua futura esposa, Tziporá, com quem ele se casa, a filha do Yitro. Depois ele tem aquela visão, quando ele vê uma sarça ardente e não se consumia, e Hashem falou com ele, mandou ele ir para o Egito, para tirar o povo do Egito. E ele pede e diz, talvez não vão acreditar em mim. Hashem mostra diversas coisas para ele. E finalmente, tem toda a viagem dele para o Egito. E quando ele vai falar com o faraó, e a situação acaba piorando, o faraó resolve engrossar o caldo. A parasha termina quando pessoas reclamam com Moshe, o que você fez? Piorou só. E Moshe então vira para Deus e fala, Deus, tá vendo, eu falei desde o começo para não me mandar falar com... Por que eu tinha que falar com o faraó? Quem sou eu? Tem gente melhor para essa missão do que eu. Parashá conta logo no começo que apareceu um novo rei no Egito, Vayakom Melech Hadash, surgiu um novo rei no Egito, Asher lo yada et Yosef, que não conhecia o Yosef. Nossos mestres nos dizem, como assim? Quer dizer, ele esqueceu quem foi o Yosef, ele não conhece quem é o Yosef, como pode ser uma coisa dessas? Yosef não faz muito tempo, Yosef salvou o país da fome, não é uma pessoa para vocês não saber quem é? O que significa que ele não sabe quem é? Diz para nós o Talmud, os Midrashim, lo yada et Yosef, que ele não conhecia, não é que ele não conhecia, quer dizer que ele se fazia de quem não conhece, ele esqueceu de propósito, não tinha interesse nenhum em lembrar o que foi que o Yosef fez. E nós vemos logo em seguida o comportamento terrível do faraó. Quando ele mandou matar os meninos, jogar os meninos que nasciam dos judeus, jogar no Nilo. Matar afogados. Afogar as crianças. Depois, o faraó tem uma doença de pele. E os médicos falam para ele tomar banho de sangue. E ele matava cada dia 150 crianças judias de manhã e 150 crianças à noite. Para tomar um banho de sangue de crianças. 300 crianças eram mortas para ele tomar banho de sangue por dia. Palavras não são suficientes para descrever a maldade desse tirano assassino. No entanto, a Torá vem. E a primeira coisa que a Torá tem a dizer sobre o faraó é que ele não conhecia o Yosef. Só isso que ele não sabia. Só isso que ele fazia. Ele fez coisas tão terríveis. Por que a Torá começa falando que ele não conhecia, ou se fazia de não saber quem era o Yosef? E nossos sábios nos ensinam que é justamente esse o significado, e é isso que a Torá está querendo nos mostrar. Uma pessoa com um pingo de decência iria dizer, bom, eu não gosto deles, eu não suporto eles. Pode ser o que for, mas o pai deles, o avô deles, o tio-avô deles, Yosef salvou a nação. Pelo menos um pouquinho de reconhecimento pelo que foi feito, nós precisamos ter. Eu não vou ser tão terrível, não vou ser tão mal. Ele não lembrava do Yosef. Ele esqueceu de propósito toda a bondade que Yosef fez. Ele não reconhecia a bondade que o Yosef fez. E por isso ele chegou ao que ele chegou. Em Parashat Vayeshev, quando Yosef é assediado pela esposa do seu patrão, a mulher do Potifar, a Zelichá, Zuleika, ela acaba arrancando a roupa do Yosef. E o Yosef foge. Ela fica, no final das contas, com essa roupa. E ela usa essa roupa de prova para o que ela acusa o Yosef, que ela diz que foi ele que tentou assediá-la. Isso faz com que o Yosef acabe parando no calabouço. O Rambano Nachmanides faz uma pergunta muito óbvia. Será que o Yosef não era bem mais forte do que a esposa do seu patrão do Potifar? Será que ele não podia ter arrancado a roupa das mãos dela? Por que ele deixou a roupa lá? Está deixando uma prova para ela de fato poder acusar e contra ele. Ele não fez nada. Ela pulou em cima dele. Por que ele não arrancou a roupa das mãos dela para não deixar uma prova lá? Eu podia ter salvo todos os anos de prisão dele. Sabe o que o Nachmanides diz? O Ramban diz algo incrível. Ele diz que em respeito à esposa do seu mestre, ele se recusou a pegar de volta dela a roupa. Ele sentiu que agarrar e retirar de forma violenta das mãos da mulher cujo marido recebeu ele na sua casa, forneceu comida, forneceu abrigo para ele, deu alto cargo depois até para ele, isso seria uma falta de hakarat hatov, isso seria uma falta de reconhecimento pelo que o marido dela fez. Então nós temos algo aqui que é contrastante. O Yosef HaTzadik está disposto a arriscar todo o futuro dele, porque ele tem gratidão ao Potifar e à sua esposa. Ele está disposto a acabar na prisão, mas não ser violento com a mulher do Potifar que salvou, entre aspas, ele, quer dizer, contratou ele, e deu comida para ele, e deu abrigo para ele. Esse é um lado. Nós temos do outro lado o faraó. O faraó é uma pessoa que está disposta a matar o povo judeu, a família do Yosef, ignorar totalmente uma dívida de gratidão que ele deveria ter com o Yosef que salvou a nação. Isso nos faz entender mais a fundo o que significa Asher lo yada et Yosef, que ele não conhecia o Yosef. Ele não conhecia significa mais. Significa que ele não entendia o que é o significado de um Yosef. Ele não entendia uma lição de um Yosef. O Yosef é uma pessoa que arriscou todo o seu futuro para parar na prisão. Mas ele não quis faltar a respeito, o que seria uma falta de reconhecimento e de gratidão com alguém que deu para ele coisas boas. O faraó não loyadai Yosef, ele não conhecia isso. Ele não reconhecia esse tipo de comportamento. Ele agiu exatamente da forma contrária. Sabe, na continuação, nós temos o seguinte. Diz o faraó para o povo. Logo depois, a Torá fala, o que foi que o faraó disse ao seu povo? Olha só, aqui temos um povo, povo de Israel. Eles estão numerosos. Ele disse para o povo, tem aqui um povo de Israel, os filhos de Israel são mais numerosos e mais poderosos do que nós. Vamos ser mais sábios, mais espertos do que eles. Para que eles não cresçam, vai ser se tiver uma guerra, eles vão se juntar aos nossos inimigos, eles vão guerrear contra nós e vão nos colocar para fora da terra. E aí que ele começa a fazer decretos. Da onde o Paró tirou acusações tão graves? Você está dizendo que esse povo que mora aqui, essa família, ainda não era um povo, mas era uma família bem gigantesca, estava crescendo muito. Essa família que mora aqui, cujo parente próximo deles, pai de parte deles, tio dos outros, foi chefe de Estado do Egito, Yosef. Olha, pessoal, temos que ficar de olho. Eles estão crescendo, são poderosos. Qualquer dia, se tiver uma guerra de algum inimigo contra nós, vão se juntar. Por que eles vão se juntar ao inimigo? De onde você tirou uma acusação dessas? Eles moram no Egito, talvez eles vão lutar pelo Egito. Por que eles vão lutar pelo inimigo? Por quê? De onde você tirou uma coisa dessas, Paró? E aqui nós vemos um princípio que nossos sábios trazem no Talmud, que uma pessoa que tem um defeito, kol haposel bemumo posel, todo aquele que acusa o outro, ele acusa do que ele mesmo faz. Não tem aquela expressão que diz, quando você aponta o dedo para alguém, tem três dedos apontando para você? O Paró é um sujeito que não conhecia o Yosef, ele não conhecia essa conduta de Yosef, ele era uma pessoa ingrata. Ele era assim. Ele esqueceu o Yosef. E aí ele olha para o povo de Israel, ele pensa e acusa eles do que ele faz. Ele acusa eles e diz, eles ainda vão se rebelar contra nós. Por que que eles vão se rebelar? Eles são filhos do Yosef. O Yosef não tirou a roupa da mão da esposa do Potifar porque ela recebeu ele. Porque ele recebeu o Yosef na sua casa, deu comida. O Egito deu comida para eles. Eles vão se rebelar contra o Egito por quê? De onde você tirou uma coisa dessas? Pessoas que estão na família do Yosef não se rebelam contra o lugar onde eles moram. De onde você tirou uma coisa dessas? Uma vez que ele tinha esse tipo de pensamento, ele está acusando e achando que eles vão fazer isso. Só para finalizar, mais um pensamento muito bonito na Parashá. Torá diz que um homem saiu da casa de Levi, se casou com a filha de Levi. E o Talmud nos conta quem eram, que era. O Talmud conta toda a história. O Amram era casado com a Yocheved. Teve uma filha chamada Miriam, teve um filho chamado Aharon, vieram os decretos terríveis do faraó, e o Amram falou, para que eu vou ter filhos? Vão matar ele. Se tiver um menino, vão jogar no Nilo. E ele se separou da sua esposa. E a Miriam virou para o seu pai. Amram era o chefe, era o líder espiritual do povo de Israel no Egito. E agora, a Miriam, a filha do Amram, vira para o pai e fala, pai, desculpa, mas a sua conduta é pior do que a do faraó. O faraó está falando para matar meninos, meninas ficam vivas. E você, separada, separado da mamãe, está impedindo de ter meninos e meninas. E o Amram, então, falou para ela: você tem razão. E ele voltou a se casar com a Yocheved e tiveram o filho Moshe, que é o sucessor do Amram. Ele que vai acabar liderando o povo de Israel e saindo com o povo do Egito. O Amram, para e pensa. O Amram era o líder do povo, líder espiritual do povo. Imagina o conhecimento que ele tinha. Imagina a experiência que ele tinha. De repente, a filhinha dele, de 5 anos, fala: papai, você está pior que o Paró. O que iria acontecer em muitos casos? Uma criança fala para um pai alguma observação. Para eu pensar o que essa menininha já entende das coisas. Eu sou entendido. Mais ainda, estamos falando do líder espiritual da geração. Todos os judeus no Egito se inspiravam, se aconselhavam com Amram. E de repente a filha vem falar para ele. Eu podia pensar: quem ela pensa que ela é para dar agora palpites? Mas sabe qual é a grandeza? Sabe qual é a grandeza do Amram? Ele teve a humildade de ouvir aquilo que a sua filha estava dizendo. Ele percebeu que tinha razão. Ela tem razão. Qual a diferença com a idade da pessoa? Uma criança de 5 anos, mas ela falou uma coisa que tem nexo, faz sentido. Ele voltou a se casar. E graças a isso nasceu Moshe. Graças ao fato dele ser humilde e ouvir, nasceu Moshe. Sabe que o Shlomo HaMelech, rei Salomão, tem um versículo em Mishlei, Provérbios, onde ele diz que é melhor correr para uma mãe ursa que acabou de perder os seus filhotes do que correr para um tolo. Quer dizer assim, Shlomo HaMelech está fazendo uma comparação. O que, que é melhor? Estou andando, tem de um lado um tolo, do outro lado tem uma ursa nervosa, tensa. O que, que é melhor? Melhor ser pro lado da ursa do que pro tolo. O tolo está quase no fundo do poço. Está quase. Mas sabe uma coisa? É quase no fundo. Porque Shlomo HaMelech, o rei Salomão, tem um outro versículo em Mishlei Provérbios. Olha o que diz o Shlomo HaMelech. Se você vir um homem que pensa que é sábio, é melhor ir para um tolo do que para ele. Quer dizer assim, quando Shlomo HaMelech falou que é melhor cair nos braços de um urso nervoso, uma ursa nervosa, do que cair nas mãos de um tolo, vem agora Shlomo HaMelech e diz: mas ainda é melhor cair nas mãos de um tolo do que cair nas mãos de uma pessoa que acha que é um sábio. Muito forte. Muito forte isso. Uma pessoa que acha que é um sábio é uma pessoa que não tem esperança. É mais perigoso do que um tolo. Porque o tolo, de vez em quando, ainda percebe que ele é um tolo. Então ele ainda tem chances de perceber que alguma coisa está errada no que ele falou. Mas uma pessoa que acha que ele sabe tudo, ele nunca vai enxergar que pode ser que ele está errado. O Amram, no mais alto pedestal que ele estava, ele enxergou que se a filha está falando uma coisa que faz sentido, não quer dizer que eu sei tudo. Não quero dizer que eu sei tudo. Tem que ter a humildade de perceber que uma pessoa não sabe. Quanto falta isso? Mais ainda na nossa geração. E quanto falta hoje em dia com situações tão delicadas e tão complicadas pelo mundo? As pessoas perceberem que não sabem tudo. Percebe que errou? Larga. Demonstra que errou. Aceita que errou. Talvez uma pessoa que você resolveu não dar créditos. Talvez essa pessoa tenha razão no que está falando. Pode ser. E que custa ouvir? Ouvir. Ponderar. Relevar. Amram, o líder espiritual da geração, ouviu a sua filha de 5 anos. E graças a isso nasceu Moshe Rabbeinu, que iria trazer a salvação e trazer a redenção do povo do Egito.